אלה נשמת חיים זמר במנחמן. Nós ontem estávamos vendo sobre a Mishnah que falou da Picores. Já me esqueci da Picores, deve saber o que responder para ele. Nós vimos ontem melhor quem é essa pessoa, quem é a Picores. Não é uma pessoa que não sabe por ignorância, e sim uma pessoa que não sabe, por... não que ele não sabe, ele sabe muito bem. E ele contraria mesmo sabendo os pormenores da Torá. Rav Lau conta uma história que aconteceu com ele, com uma pessoa que provavelmente se achava um Apicores, mas ele não era Apicores. Como nós vimos ontem, Apicores não é qualquer ignorante que começa a falar, 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 é que ignorante não sabe. Ele conta que isso aconteceu num encontro, num apartamento de cobertura daqueles bairros chiques em Tel Aviv. Ele foi convidado para dar uma palestra sobre as bases do judaísmo. E ele, no meio dessa palestra, o cara lá se levantou e começou a atacar de todos os lados, e começou a gritar com ele. Começou a dizer que não sei se você está falando essas coisas do passado, isso já é tão passado, ultrapassado, e a Torá é tão velha, e está na hora já da gente começar algumas reformas e concertos, e tem que mudar um pouco o judaísmo. Aí ficou um silêncio, todo mundo ficou olhando para Rav Lau, querendo ver o que ele vai responder. E Rav Lau virou para ele e falou: escuta aqui, meu querido, o que você faz hoje? Ele falou: olha, justo agora estou no meio de produzir um filme. Ah, muito bom. Que câmera você usa para fazer o filme? Ele falou: 16mm. Então o Rav Lau falou: muito bonito, legal. Agora, imagina só se eu, que nunca estudei sobre cinema, e nem filmagem, e nem entretenho nesse assunto, não sei de nada, vou começar a falar para você: escuta, por que 16mm? Por que você não faz uma câmera 8mm? Com certeza você iria me responder: olha, Rabino, com muito respeito, você cuida dos seus assuntos, e os assuntos profissionais de filmagem, deixa comigo que eu entendo melhor do que o senhor, para poder saber qual é a câmera correta para ser utilizada, e você não tem nada a se meter nesse assunto. Ele continuou, virou para ele e falou: me diga uma coisa, quantos anos da sua vida você dedicou para o estudo da Torá? Quanto tempo você se profissionalizou na área do judaísmo? Que você pode vir agora a me atacar e dizer que Hillel, Shammai, Rabban Yochanan, Zakkai, Rabbi Akiva, Rabbi Danassi e outros milhares de rabinos de Tanaim e Amoraim não sabiam o que é bom para um judeu. Mas você sim sabe o que é bom e ideal para um judeu. E na verdade não parou por aí. Depois disso, durante centenas de anos e gerações, grandes e judeus famosíssimos, com uma capacidade e um talento muito maior do que o meu e o seu juntos, pessoas que eram experts em tudo que você pode imaginar de Torá e mesmo de coisas do mundo, pessoas como Rashi, como Rambam, como Rabbi Yosef Karo, como Gaon de Vilna, o Ben Ishchai, Hatam Sofer, Hazon Ish, e outros milhares de líderes que tiveram em todas as gerações, que estudavam a Torá dia e noite durante dezenas de anos da sua vida. E eles nunca tiveram nenhum problema com a Torá. Como pode ser que esses grandes e gigantes não conseguiram perceber isso que você se pescou assim tão rápido? Durante a vida inteira deles, eles acreditaram em tudo aquilo que está escrito na Torá. E sabiam que o que está escrito na Torá é emé, é a verdade. Porque essa é uma Torá que não muda. Nunca vai mudar. E eles sempre foram muito firmes que não pode se mudar sequer um pontinho da Torá. Como você, que não estudou sequer um ano da sua vida a Torá, pode vir aqui, ter a cara de pau de virar para mim e dar essa ideia brilhante que eles não tiveram? Da onde você já conhece alguma coisa de judaísmo? Perguntou Rav Lau para essa pessoa. De algum tipo de aulas por escrito que você leu, de Tanakh, eventualmente? Ou, provavelmente, isso vem de um ou outro artigo que você leu em jornais, que foram escritos por pessoas mais ignorantes do que você? A reação desse sujeito na plateia surpreendeu mais do que o Rav Lau, surpreendeu a todos. Ele falou, já em tom baixo: sabe uma coisa, Rabino? Você tem razão. Então me diga por onde eu começo. Com qual livro eu posso começar? E o Rav Lau, rapidamente, assim, eu pego de surpresa para responder, ele falou: sabe o quê? Hoje em dia existe Maimônides com os pontinhos, para poder ler fácil em hebraico. Abra o primeiro volume, o livro chamado Sefer Amadá, e leia lá, tem várias leis. Tem as leis em Hóquio sobre a Torá, as bases da Torá, em Hóquio, que é um pouco de, se é que podemos chamar assim, filosofia da Torá, em Hóquio, as leis de Chuvá. Começa a ler isso. Você não vai entender muito. Mas, com certeza, você não vai passar por uma página sem que tenha alguma linha que vai dizer algo para você. Quando você terminar de ler todo o Rambam, o primeiro volume, me liga e eu vou te dizer o que fazer adiante. Ele, Rav Lau, não acreditou na hora que isso pudesse acontecer. Eventualmente, a pessoa vai ler de fato, vai estudar. Não custa nada, ele perguntou, está dando uma opinião, um conselho. Depois ficou sabendo o Rav Lau, que ele continuou fazendo as filmagens todas, os filmes, mas em todos os recreios que tinham nas filmagens, ele tirava o livrinho de Rambam e lia. Será que isso fez ele mudar um pouco? Sim, o fato é que hoje essa pessoa é um rabino em Israel e é considerada uma das pessoas mais famosas que tem em Israel. E, com certeza, o caminho da vida dele agora e o caminho das vidas dos descendentes todos são as melhores testemunhas que tem, que a nossa Torá é imutável.